Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Popularmente conhecida como lábio leporino, a fissura lábio palatina é uma malformação mais comum do que se imagina. A prevalência no Brasil é de uma a cada 650 crianças nascidas. Para falar sobre este assunto, hoje o Saúde Sem Complicações conversa com a doutora Cleide Felício de Carvalho Carrara, professora do Departamento de Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva do Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais da Faculdade de Odontologia da USP Bauru, a FOB-USP. Com ênfase em fissura lábio-palatal, a professora Cleide atua principalmente nos seguintes temas: fissura de lábio e palato, odontopediatria, ortodontia, erupção dentária e odontologia para bebês e sedação inalatória com óxido nitroso e oxigênio. Professora Cleide, boa tarde, seja bem-vinda ao Saúde Sem Complicações.
Boa tarde, muito obrigada pelo convite para poder falar sobre a fissura lábio-palatina.
Professora, eu gostaria que a senhora começasse explicando aos nossos ouvintes o que é a fissura lábio-palatina.
A fissura lábio-palatina é uma malformação congênita que acomete a face, o lábio, a arcada dentária, o palato, e dependendo da prevalência e da abrangência, e ela é uma malformação muito comum. Tá? É a segunda malformação de face mais comum, é a fissura lábio-palatina.
Professora Cleide, e o que provoca essa malformação?
Olha, não existe um único fator, uma única causa. Nós dizemos que a fissura, ela tem uma etiologia multifatorial, ou seja, ela pode ser provocada por fatores genéticos, que é aquele quando já existe caso na família e ela se repete nos descendentes, e também ela é provocada por fatores ambientais, né? E, então, existe uma. Você nunca consegue afirmar, nesse caso, só existe uma causa para a fissura, ela é multifatorial. Você pode ter até associação de fatores ambientais com fatores genéticos, mas não existe uma causa única.
Professora, eu ia justamente perguntar para a senhora se há fatores de risco que contribuem para essa malformação, né? Fatores ambientais é um deles, né? Existem mais fatores que podem contribuir?
Dentre os fatores ambientais, nós já sabemos, por exemplo, as mães, as gestantes, que fazem uso de cigarro, que fazem uso do álcool ou de medicamentos, como medicamentos para controle de epilepsia, isso tudo a gente já observa, consegue observar uma associação. Então, são fatores de riscos durante a gestação, que a gente considera fatores teratogênicos, né, que influenciam na formação do embrião. Então, esses são conhecidos como fatores de riscos ambientais, correto?
Correto.
Então, podem aumentar a ocorrência da fissura.
Contribuem para o aumento, né? Bom, a fissura lábio-palatina, então, ela pode ser detectada na gestação?
Pode ser detectada na gestação, pelo exame de ultrassom, né? Logicamente, quando a gestação já está um pouquinho mais adiantada, porque existe uma dificuldade na visualização, principalmente da fenda do palato. É mais comum no ultrassom quando o médico consegue visualizar a fissura de lábio durante o ultrassom. A de palato, ela muitas vezes não é nem observada ou fica dúvida. Mas a gente consegue, sim, detectar a fissura logo na gestação, pelo exame de ultrassom ou naqueles exames mais específicos, como os exames genéticos, né? Que nem todos os casos ele está indicado. Mas consegue, sim, consegue detectar a fissura já na gestação.
A senhora diz, professora, que não logo no início, né? Então, a partir de qual mês que é possível detectar através de um exame de ultrassom, por exemplo?
No exame de ultrassom, você consegue detectar por volta da 20ª semana, com certeza você já consegue detectar, né? E, logicamente, isso depende muito da, vamos dizer assim, daquele momento do ultrassom onde o médico consegue ter um acesso correto a face da criança, porque eu entendo assim, você dá uma notícia dessa para um pai, para uma mãe, você tem que estar totalmente com certeza de que da presença da fissura. Então, é muito importante que você confirme exatamente pelo ultrassom que aquela criança tem realmente a fissura, antes de você notificar o pai e a mãe. Então, é muito difícil, num exame de ultrassom precoce, o médico conseguir afirmar aos pais, mesmo com a fissura já existente, se a criança realmente tem fissura. O que a gente observa é que a partir da 20ª semana, ainda mais com esses ultrassons modernos hoje em dia, né, tridimensionais, é muito mais fácil a detecção da fissura. Mas, bem no início da gestação, apesar da fissura já estar estabelecida, né, que a fissura de lábio, a partir da 12ª semana, você já consegue observar. Né, a criança já está com essa fissura estabelecida, mas nem sempre no exame de ultrassom você já consegue visualizar, porque o embrião ainda é muito novinho. Mas certo. O exame de ultrassom, ele fica mais preciso quando a gestação está um pouco mais adiantada.
Professora Cleide, e a partir daí, a comunicação aos pais, quando ela é feita, né? E também já o próprio médico que atende a mulher no pré-natal, ele já vai orientar sobre a forma de tratamento?
Olha, aqui no nosso hospital, a gente só pega o paciente depois que ele nasceu, correto?
Certo.
Então, muitas vezes, na maioria das vezes, em todas as vezes, vamos dizer assim, esse ultrassom foi feito na cidade de origem, porque a gente atende pacientes do país todo, né?
Uhum.
E aí vai depender de cada médico da cidade dele dar a orientação e dele ter conhecimento para orientar essa família em relação ao tratamento. Então, é muito difícil eu precisar para vocês como é que isso ocorre, já que isso não ocorre aqui dentro do centrinho. O que, que nós temos aqui? Nós temos um programa que a gente chama de programa de gestante. A partir do momento que a gestante é comunicada pelo médico que o seu bebê vai nascer com fissura, ela entra em contato com o hospital e o hospital recebe ela ainda gestante e aí sim nós damos todas as orientações em relação ao tratamento da fissura. E muitas vezes a gente consegue, na maioria das vezes, tranquilizar esses pais que estão tão ansiosos, porque muitas vezes nunca viram uma criança com fissura, uhum. né? Então eles vêm ao hospital, eles conhecem o hospital, eles têm toda uma entrevista com uma enfermeira que vai fazer a orientação, principalmente como se dará assim que a criança nascer. Então esse é o nosso papel em relação à gestante. Porém, como nós só pegamos o paciente, a partir do momento que ele tem já o diagnóstico de fissura, eu não vou poder precisar para você como é que isso ocorre dentro de cada cidade, de cada atendimento de ultrassom, entendeu?
Professora, principalmente nessas cidades mais distantes, né, em estados mais distantes, né, o desconhecimento sobre o problema, sobre essa malformação e principalmente o desconhecimento sobre o tratamento é grande?
Se o desconhecimento é grande, sim, muitas vezes o paciente nasce com a fissura em cidades muito pequenas, onde as pessoas não sabem nem o que fazer. Porém, hoje em dia, com a internet, tudo mudou muito, né?
Uhum.
Porque automaticamente as pessoas entram em contato, buscam essa informação muitas vezes pela internet e assim elas acabam chegando até nós. O que a gente percebe é que mesmo tendo conhecimento de que existe a fissura em algumas cidades muito distantes ou hospitais até sem condições, às vezes a criança nasce necessitando de um cuidado um pouquinho especial, né? Não só o cuidado normal de um paciente fissurado, e isso sim preocupa bastante. Né? Nesses casos, a gente recebe o paciente em forma até de transferência, o paciente chega para nós com 2, 3 dias de nascido, porque o hospital onde a criança nasceu não tem a menor condição de cuidar. Aí o centrinho recebe, vem a mãe, vem a criança, e a gente dá esse apoio até que a criança tenha condição de ser cuidada em casa, esperando pelas cirurgias que vão acontecer futuramente. Mas o desconhecimento, em alguns casos, ainda é grande.
Professora, é uma regra quem tem a fissura labiopalatina ter a fenda nos lábios, no céu da boca, que é o palato, né? Ou nos dois locais?
Olha, é assim, a gente costuma explicar que existem tipos de fissura. né? E esses tipos de fissura, eles estão classificados da seguinte forma. A pessoa pode ter uma fissura só no lábio, isolada. Ela pode ter uma fissura só no palato, sem ter a fissura de lábio. E ela pode ter a fissura completa, que é aquela que atinge o lábio e o palato. Além disso, a fissura ela pode atingir o lábio de forma unilateral, ou seja, ela pega apenas do lado direito ou esquerdo do lábio, ou ela pode ser bilateral. Ela atinge o lábio dos dois lados, direito e esquerdo. E quanto mais complexa, quanto mais fissuras estão atingidas, é um pouquinho mais complexo o tratamento e a reabilitação.
Professora...
Mas você não necessariamente, você, é obrigatório que você tenha uma fissura de lábio junto com o palato e vice-versa. Ela pode ser de forma isolada ou pode ser de forma completa.
E quais são os efeitos negativos da fissura labiopalatina no seu portador?
Ó, nós costumamos dizer que a fissura, ela atinge a estética, né? Uma vez que você, quando você tem o lábio envolvido, você tem envolvimento da estética. Ela atinge a arcada dentária, então você tem problemas odontológicos, ortodônticos, e atinge a fala. Porém, você pode, todos esses efeitos negativos, eles podem ser contornados e reabilitados com o tratamento da fissura.
Professora, e a alimentação também pode ser prejudicada e prejudicar, obviamente, o desenvolvimento da criança?
Olha, por isso que a gente tem esse programa de gestante, porque a gente, quando as mães chegam até aqui, a gente explica muito bem que a criança vai se alimentar, ela vai conseguir comer mesmo com o palato aberto. Agora, tem sim, tem um probleminha que a criança com o palato aberto, dificilmente ela consegue sugar o seio da mãe. Porque quando você tem o palato aberto, você não consegue fazer uma sucção adequada, né? E muitas vezes existe a sucção no seio, mas ela não é suficiente, a criança cansa, a criança demora muito para mamar e começa a perder peso. Então, a nossa orientação é que nos casos de fissura de palato, a mãe, se ela não conseguir amamentar de forma adequada, porque é muito difícil, que ela faça a ordenha do seu próprio leite materno e tente dar para a criança por meio da mamadeira mesmo. Mas existe, sim, uma dificuldade de alimentação em relação à amamentação. Mas, que fique bem claro, essa criança ela vai poder se alimentar como qualquer outra pessoa, ela vai poder comer como qualquer outra pessoa, mesmo porque após a reabilitação do palato, com a cirurgia do palato, é tudo vida normal. Tá? Ela vai comer normalmente. O que pega um pouquinho é a amamentação para as crianças com fissura de palato.
Professora Cleide, a senhora falou a respeito de cirurgia, né? Eu gostaria que a senhora falasse para a gente. A senhora já falou que tem alguns bebês que o tratamento é imediato, né? Já recebem os bebês com dias, né? Quando se trata de transferência, né? Agora, a partir de quando normalmente se dá início ao tratamento e quando ele é feito? E como ele é feito? Desculpa.
O tratamento acontece da seguinte forma. Para as crianças com fissura de lábio, a cirurgia do lábio, ela acontece a partir dos 3 meses. Isso porque a criança tem que ter um peso ideal, tem que estar em torno de 6 quilos para ser operada, né? Logicamente, com todos os exames de sangue, exames de urina, toda condição física tem que estar em ordem para que a criança seja operada sem qualquer risco. Uma vez que a cirurgia, ela a gente considera uma cirurgia eletiva, ou seja, não é uma cirurgia de urgência. Se você não operar o lábio com 3 meses e operar com 6 meses, você não vai ter uma consequência grande. Então, esse tipo de cirurgia, o paciente só é colocado para o procedimento se ele estiver em condições perfeitas de saúde. Então, a primeira cirurgia do lábio, ela se dá a partir dos 3 meses de idade. O palato é a partir de 12 meses de idade. Então, seriam as cirurgias primárias para a reabilitação da fissura. A cirurgia do lábio aos 3 meses e a cirurgia do palato aos 12 meses. Essas não são as duas únicas cirurgias que o paciente vai fazer durante a reabilitação toda. Porque nós temos depois cirurgias secundárias, nós temos cirurgias para reabilitação da arcada dentária, muitas vezes cirurgia ortognática para correção do perfil, mas as cirurgias primárias e o início do tratamento ocorre dessa forma, aos 3 meses para o lábio, aos 12 meses para o palato.
Então, trata-se de um longo processo esse tratamento, professora, mais ou menos entre primeira e última cirurgia, quanto tempo?
Olha, nós costumamos dizer que o tratamento de reabilitação do paciente, ele está em torno de 20 anos. Isso por quê? Porque se eu for considerar tudo que precisa ser feito, vou te dar como exemplo uma fissura completa, onde ela pegou o lábio e o palato. Então, o paciente operou o lábio aos 3 meses, o palato aos 12 meses. Aí, ele fica em acompanhamento ambulatorial nos nossos setores do hospital, principalmente odontologia, fonoaudiologia. Isso por quê? Porque a principal, principal consequência da fissura, nesse momento, já que ele já operou o lábio palato, em relação à arcada dentária e em relação à fala. Então, ele vai se manter em acompanhamento. Por quê? Porque o nosso objetivo é buscar uma fala adequada para esse paciente e uma arcada dentária em boas condições para a reabilitação do seu sorriso. A partir dos 8 anos de idade, ele vai dar início ao tratamento ortodôntico. Por volta dos 12 anos de idade, é feita uma cirurgia que a gente chama de cirurgia de enxerto ósseo, onde é colocado um enxerto do próprio osso do paciente na arcada dentária para correção do defeito gengival. Aí o paciente vai concluir o tratamento ortodôntico e, em alguns casos, ele pode até necessitar de uma cirurgia ortognática, que é para correção do perfil facial. E essa cirurgia, ela se dá após o término do crescimento do paciente. E também tem a cirurgia final do nariz, que a gente chama de rinoplastia. E essa cirurgia de rinoplastia também é feita com o paciente adulto. Então, se você for considerar tudo que tem que ser feito num paciente com fissura completa, aquela que pegou o lábio e o palato, dificilmente você conclui um tratamento antes do paciente ter os 20 anos de idade.
E aí, então, é uma equipe multidisciplinar que vai atuar trabalhando com esse paciente.
Sim, nós dizemos, a nossa equipe ela é multidisciplinar e apesar da gente considerar 3 áreas como tripé da reabilitação. Essas 3 áreas são a cirurgia plástica, pois sem a cirurgia plástica você não consegue corrigir o defeito que está aberto. A odontologia e a fonoaudiologia. Esse é o tripé da reabilitação. Porém, não menos importante do que esse tripé, nós temos a área de psicologia, onde o paciente inúmeras vezes precisa de um apoio psicológico pelo estigma facial que ele tem. Nós temos a área do serviço social, que faz todo o nosso apoio para que o paciente consiga chegar até aqui por meio de orientação na busca dos recursos financeiros para que ele consiga chegar até o hospital. Nós temos a área de genética, onde faz todo um aconselhamento para esses pais que já têm uma criança com fissura. Nós temos a área de fisioterapia, nós temos a área de otorrino, nós temos a pediatria. Nenhuma área é menos importante, pois se faltar uma área, a reabilitação não se dá da forma adequada como a gente gostaria que fosse. Então, a reabilitação é, sim, multiprofissional, com todas as áreas que, para nós, têm o mesmo peso dentro dessa reabilitação do paciente.
Professora, oi. A fissura labiopalatina, ela pode estar associada a síndromes e anomalias?
Pode sim. Ela pode estar associada, ela pode vir de forma isolada, né? Ou ela pode vir associada a uma síndrome. E algumas síndromes são assim, características, por exemplo, a síndrome de Pierre-Robin, né? Que é uma síndrome muito comum, nós temos muitos pacientes que são tratados aqui. A criança tem uma fissura de palato. E tem toda uma outra série de sintomas, como uma micrognatia acentuada da mandíbula, né? Então, algumas síndromes são características de ter a fissura. Mas não significa que a fissura está sempre associada a uma síndrome. Correto?
Certo. E neste
pode
caso...
Pode ser a fissura de forma isolada.
Tá. Neste caso, o tratamento ele é conduzido de forma diferente? É necessário isso ou não?
Ele não é conduzido de forma diferente por conta da fissura. Mas você pode ter síndromes onde o paciente tem malformação crânio-facial envolvida, além da fissura. E aí sim você tem um tratamento diferente, ele é um pouco mais complexo. Onde o paciente, além da reabilitação da fissura, ele necessita reabilitação dessas outras anomalias associadas à fissura. Como, por exemplo, se for uma malformação craniofacial, ele tem que, além da cirurgia da fissura, ter a correção da malformação craniofacial pela nossa equipe de craniofacial.
Certo. E há pacientes adultos que nunca receberam tratamento, professora?
Sim. A gente, assim, hoje, atualmente, a gente recebe um número bem baixo de pacientes adultos que nunca foram tratados, né? Vamos dizer assim, antigamente, há uns 30 anos atrás, era mais comum a gente receber pacientes adultos ou até crianças com em torno de 8, 10 anos que nunca tinham recebido tratamento, totalmente com o lábio aberto e palato aberto. Né? Hoje em dia é mais difícil porque o acesso à informação é maior. Então, eles acabam chegando um pouco mais cedo aqui. Mas, infelizmente, ainda em alguns casos acontece de receber adultos, até idosos, que nunca se trataram porque tinham medo de realização do tratamento.
A forma de reabilitação e a resposta do paciente é a mesma quando adulto?
Olha, não. Em relação à fala, o prejuízo é bem grande. Porque o ideal é que a criança receba a cirurgia do palato com um ano de idade, justamente para ela aprender a falar já com o palato reabilitado. Quando você tem um adulto que teve o palato aberto a vida inteira, difícil, e que não teve a terapia fono, logo após a primeira cirurgia do palato, muito difícil você reabilitar uma fala de um adulto que nunca operou o palato. É bem difícil. A estética, você pode ter um resultado muito satisfatório quando quando a fissura é só o lábio, né? Apesar dele ser adulto, ele vem, opera a cirurgia, faz a cirurgia do lábio e você tem um restabelecimento da estética favorável. Porém, em relação à fala, o comprometimento é muito grande quando esse tratamento não se dá na idade correta.
O Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da USP, em Bauru, é pioneiro nessa área de atuação, referência nacional e internacional no tratamento e pesquisa das anomalias craniofaciais congênitas, que são essas anomalias de nascimento, né, professora? Síndromes associadas e também deficiências auditivas. Professora, isso faz com que vocês recebam pacientes de todo o país, como a senhora já disse, né? Existe uma determinada região do país onde há um índice maior dessa deficiência?
Não existe uma ocorrência da fissura por região. Isso não acontece. Tá? O que acontece é que quando você pega, por exemplo, se eu fosse levantar todos os pacientes que eu tenho no centrinho, eu tenho mais pacientes da região sudeste. Mas isso acontece que, como consequência, eu estou na região sudeste. E quando o paciente mora muito distante, em muitos casos, o acesso até aqui é mais dificultado. Então, a gente acaba recebendo pacientes, eu tenho pacientes do Brasil inteiro, mas a minha maior concentração de pacientes é da região sudeste.
E como que se dá o acesso ao Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, o Centrinho, como é conhecido, né, aí em Bauru?
Sim, o acesso, desde setembro de 2019, o centrinho ele está com acesso por meio da regulação, que a gente chama de sistema CROSS. Então, nós deixamos de ser porta aberta. O que significa isso? Antes de 2019, o paciente nasceu uma criança com fissura, você simplesmente ligava para o hospital ou entrava no nosso site e pedia a matrícula do paciente. Simplesmente dessa forma. Atualmente, nós estamos na regulação. Então, o que significa isso? Quando nasce um paciente com fissura, ele tem que procurar a unidade básica da sua cidade. A unidade básica é que vai fazer todo o encaminhamento por meio da Secretaria da Saúde para que chegue até o centrinho por meio do agendamento de vaga do sistema de regulação, que é o sistema CROSS. Consequentemente, o centrinho ele está regulado, recebendo paciente apenas no estado de São Paulo. Ah, mas aí se nasce um paciente em outro estado não pode vir? Teoricamente pode. Porém, a Secretaria de Saúde do estado onde nasceu o paciente tem que solicitar a vaga para a Secretaria de Saúde do estado de São Paulo. E aí sim o paciente vem por meio da regulação de vagas. Então não é que nós estamos fechados. É que se o paciente é do estado de São Paulo, o agendamento é mais rápido, porque a regulação ocorre de forma mais rápida, por estar dentro do mesmo estado. Quando o paciente é de outro estado, ele tem que vir por meio da regulação em relação do contato da Secretaria de Saúde do estado dele com a Secretaria de Saúde nossa. Mas isso, eu quero deixar bem claro, é para o acesso ao paciente com fissura. Quando o paciente tem malformação crânio-facial ou quando o paciente tem malformação auditiva em relação a implante coclear, essa regulação, a gente diz que ela é nacional, ou seja, eu recebo o paciente do país inteiro. Já é automático que ele venha mesmo de outro estado, né? Porque eu estou aberto para a regulação nacional da crânio-facial e do implante coclear. A fissura, para a fissura, é uma regulação estadual.
Certo, mas de qualquer...
Isso por quê? Deixa eu só deixar mais uma...
Pois não.
Explicar um pouquinho mais. Existem no Brasil 28 centros de fissura, cadastrados como centro de fissura. E na maioria dos casos, nasce uma criança, vou dar um exemplo para você, nasce uma criança lá no Recife, o que o SUS entende? Que lá no Recife eu tenho um centro de tratamento para essa criança, eu não preciso mandar essa criança para Bauru.
Uhum.
Então, por isso que ele distribui para o centro mais próximo da onde o paciente nasceu, ou do paciente reside. Mesmo ele sendo de outra região do país, ele vai concluir o tratamento aqui sem nenhum problema. O que mudou foi apenas a entrada do paciente caso novo. É aquele que está começando o tratamento aqui. Esse tratamento está regulado, mas o paciente que já está matriculado, independente da região do país onde ele mora, ele vai concluir o tratamento aqui no centrinho.
Mas, de qualquer forma, né, é necessário um encaminhamento através da unidade básica de saúde,
isso,
né?
Correto.
E esse tratamento é totalmente gratuito, né? O SUS custeia todo esse tratamento, né, professora?
Totalmente gratuito. O paciente, quando chega aqui, não tem nenhum custo para o paciente. Nenhum custo.
Eu conversei com a doutora Cleide Felício de Carvalho Carrara. Ela é professora do Departamento de Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva do Hospital de Reabilitação de Anomalias Crânio-Faciais da Faculdade de Odontologia da USP Bauru, a FOB-USP, muito conhecida como Centrinho, né, professora?
Isso mesmo.
Professora Cleide, eu quero agradecer a sua presença aqui no Saúde Sem Complicações. Alguma coisa, deixamos de falar alguma coisa, professora, importante que a senhora queira falar?
Não, eu acredito que você conseguiu abordar todas as prováveis dúvidas dos pacientes e da comunidade.
Professora Cleide, então, mais uma vez, muito obrigada. A professora Cleide, ela é professora lá na USP, em Bauru, com ênfase em fissura lábio-palatal. Atua principalmente nos seguintes temas: fissura de lábio e palato, odontopediatria, ortodontia, erupção dentária e odontologia para bebês e sedação inalatória com óxido nitroso e oxigênio. O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, à 13h, com reprise aos domingos, às 17h, pela rede USP de rádio. E você também pode acessar todos os programas já exibidos através do www.jornal.usp.br. Tem dúvidas? Procura mais esclarecimentos, sugestões de temas? Então escreva para a gente no imprensa@usp.br, tá bom? Muito obrigada por sua audiência. Até a próxima terça-feira com um novo tema aqui no Saúde Sem Complicações.
Saúde Sem Complicações. Produção Mel Vieira e Maju Petroni. Apresentação Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.